Então, quero me direcionar diretamente a vocês hoje nessa palavra que eu tenho para meditar aqui com os irmãos, mas ela tem uma direção específica, tá? Estamos chegando, irmãos, do final do ano, né? De mais um ano, ano 2023, e fico feliz em ver, né, a igreja, as batalhas pelas quais vocês passaram aqui esse ano. As lutas, tudo tem luta, né? Na sua casa, na sua vida pessoal, no seu trabalho, eu sei que você passou por dificuldade, nada é mais de rosa, né? Mas eu agradeço a Deus porque você está aqui, está firme na presença de Deus, porque muitos esse ano caíram, muitos esse ano ficaram pelo meio do caminho, muitos desse ano tiveram muitas perdas. Perdas de família, perdas, né, filhos, perdas na área da saúde. Então, você chegou até aqui. Então, glória a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus porque você conseguiu mais um ano estar na presença de Deus. E eu sei que mesmo diante de lutas e de perdas, a nossa fé permanece firmada naquele que é o Senhor da glória. Amém? Posso ouvir amém?
Amém.
Aleluia. Eu quero falar hoje sobre o ministério autêntico. O que é o ministério autêntico? Temos muitos líderes, muitos pastores, apóstolos, bispos, né? Ah, tem gente aí que já está querendo ser até serafim ou arcanjo, mas a questão não é essa. A questão é o que é autêntico? O que é ser um líder autêntico, um pastor autêntico, um ministério autêntico? Então, eu quero refletir hoje com você sobre isso, tá? Eu vou ler um texto da palavra de Deus e você pode permanecer sentado e depois a gente ora. Lucas capítulo 20, versículo de 1 a 8. Vou ler numa versão atualizada. E a minha esposa teve que sair agora, ela veio comigo, daqui a pouco ela retorna, porque ela foi atender uma demanda de um sobrinho meu. Eu tenho um sobrinho, ele teve uma demanda agora e ele veio até aqui à porta da igreja. Ela saiu para atendê-lo, mas daqui a pouquinho ela vai estar de volta aqui. Você deve ter entendido nada, entrou para o culto, não está aqui, mas é essa questão que a gente está sempre atendendo, né? Pessoas em quaisquer situações e até mesmo nesse momento de culto a gente tem que sair para atender. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: "Diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade?" Jesus respondeu: "Eu também vou fazer uma pergunta a vocês." Responderam: "Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas?" Aí eles começaram a dizer uns aos outros: "O que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: 'Então por que vocês não creram em João?' Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta." Por isso responderam: "Nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar." Aí disse Jesus: "Pois então eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas." Curva a sua cabeça. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu quero, Senhor, te agradecer por esse momento na tua casa, onde podemos adorar o teu nome, louvar, entronizar, bendizer o Senhor. Obrigado porque chegamos no mês de dezembro e aqui estamos todos nós, ó Deus, depois de tantas dificuldades, lutas e batalhas, mas nós estamos em pé na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por todos que aqui estão. Eu te agradeço pela vida, te agradeço, ó Deus, pelas dificuldades com que passaram, mas eu te agradeço pelas tuas mãos com cada um deles, Pai. porque foi a tua mão que nos trouxe aqui, Pai. Foi a tua mão que nos fez ficar de pé, foi a tua mão que nos fez vencer cada luta, cada dificuldade. Por isso eu reconheço, Pai, agora, Pai, o Senhor como aquele que é o doador da vida, aquele, Pai, que, Senhor, está ao nosso lado, que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está ao nosso lado. Pai, por isso permanecemos, Senhor, na tua presença de pé. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, a cada um dos teus filhos nessa noite, Pai, que estão aqui. Abençoe sua casa, sua família. Abençoa, Senhor, agora, Pai, a vida espiritual, a vida financeira. Que cada área da vida dos meus irmãos seja abençoada pelo Senhor. Mas eu quero te pedir agora, Pai, abra os ouvidos espirituais para ouvir essa palavra. Ó Deus, que cada um possa entender o que o Espírito quer falar nessa noite, Pai. Principalmente, Senhor, aos novos pastores que aqui estão, que eles possam ter um entendimento e começar o ministério sabendo o que é o ministério autêntico, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite e dá-nos um esclarecimento, Pai. E também, Senhor, chama cada um dos teus filhos nessa noite, aqueles que o Senhor quer chamar para o ministério, aqueles que o Senhor tem, ó Deus, uma visão de futuro ministerial, que seja essa uma noite, Senhor, de recrutamento da tua parte, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus e entrego cada vida aqui nas tuas mãos, para que o Senhor, ó Deus, opere poderosamente, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia. Irmãos, o texto ele é bem explicativo, e Jesus estava ensinando o povo no pátio do templo. Ele não estava dentro, estava do lado de fora, porque do lado de fora ele poderia estar ali, e naquele momento ele usava o tempo que ele tinha para poder ensinar. E então chegou lá no pátio do templo os sacerdotes, e eles chegaram, e algumas autoridades do povo também, tá? E eles perguntam para Jesus, alguns mestres da lei, chefes da sinagoga, né, sacerdotes, chefes do templo, e eles então perguntam a Jesus, tá, com que autoridade ele estava ensinando. A pergunta poderia ser entendida como pela autoridade, pela sua autoridade para ensinar, quem era que havia lhe dado autoridade para ensinar? Quem deu a ele uma ordenação de mestre? Porque ensinar em Jerusalém naquela época tinha que ter uma autorização dos sacerdotes. Então, as pessoas que ensinavam, os mestres da lei, eles eram autorizados para fazer isso. Ninguém poderia ensinar se não tivesse uma autorização dos sacerdotes e das pessoas qualificadas dentro do templo. E Jesus, quando está ensinando, quando ele recebe essa delegação, tá? E essa delegação o inquire, perguntando sobre a sua maneira de agir, e Jesus já está sabendo que a partir desse momento ele já está dentro de um processo de julgamento. É interessante isso, irmãos. O processo de julgamento de Jesus foi no dia da sua crucificação, mas ele já começa agora. Porque a partir desse momento que os sacerdotes o interrogam sobre a autoridade para ensinar, aqui já deram início a um processo jurídico contra ele. Já se estabeleceu um processo agora contra Jesus para saber com que autoridade, quem é que deu permissão para que ele pudesse ensinar em Jerusalém. Começou um processo doutrinário. Parecia um processo doutrinário. Mas a pergunta não era um processo doutrinário, a pergunta era uma confissão de morte. Tá? Porque eles estavam ali e o apertaram para que ele pudesse dizer que ele ensinava da parte de Deus. Então, segundo o direito jurídico judaico, né, o direito judaico na época lá usado pelos sacerdotes, a pergunta meramente poderia ser pela autoridade de quem ele estava ensinando. E essa seria uma pergunta bem normal, que os líderes tinham até que levantar, né? Era obrigado levantar para saber com que autoridade a pessoa estava ensinando. Porém, a consequência dessa pergunta naquele momento ali, ela se tornaria uma sentença de morte para Jesus, se ele dissesse que estava ensinando está com a autoridade de Deus. Ele não poderia responder que ele estava ensinando pela autoridade, que ele estava em missão dada por Deus, que ele era filho de Deus e que ele tinha autoridade para ensinar. Se ele dissesse isso, ele seria sentenciado à morte imediatamente. Então Jesus, agora que você vai entender algumas coisas, tá, da vida de Jesus, tá? Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus diz assim: o batismo de João, ele era do céu ou era dos homens? Jesus levanta a questão de João. Quem era João? Quem é Jesus? Com que autorização, de quem ele age? Ele levanta a questão de João Batista. Por que que Jesus vai levantar a questão de João Batista no meio dessa conversa? Por que que Jesus tem que falar de João Batista agora, quando ele está sendo questionado com que autoridade ele faz essas coisas? Então, eu quero que você entenda o processo legal de um ministério. E é por isso que eu escolhi esse texto para falar a vocês hoje. Qual o processo legal de um ministério? O que é um ministério autêntico? Diante da pergunta da autoridade, Jesus vai para João Batista, que parece que não tem nada a ver com a história, tá? Mas a posição de Jesus está totalmente ligada à vida de João Batista. Totalmente ligada. E agora Jesus faz uma pergunta muito importante para eles. Me responda com que autoridade João pregava, João batizava. Era de Deus ou era dos homens? Se vocês me responderem, eu também respondo. Tá? E eles ficam numa sinuca de bico, porque eles não poderiam agora dizer que o batismo de João era de Deus. Porque Jesus ia dizer assim: então por que vocês não obedecem? Por que vocês não foram batizados por ele? Mas se eles dissessem que era dos homens, então a multidão iria apedrejá-lo, porque João era profeta. E todo mundo sabia que João era profeta. João ensinava respaldado. Tá? Foi Jesus que afirmou em Mateus 11:10, ele diz assim: porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse ele, eu enviarei adiante de vós para preparar o seu caminho. Então todos conheciam esse texto de Malaquias 3:1. Todos os sacerdotes sabiam que Deus iria enviar o mensageiro dele antes do Messias. E as pessoas sabiam que João estava ali, porque João veio antes do Messias, e eles aguardavam o Messias. E eles tinham João como um profeta de Deus, enviado por Deus. Então, a pergunta de Jesus está contida a resposta. Dependendo da posição de vocês, que vocês adotarem para João e seu batismo, também vocês vão entender a autoridade e o meu modo de agir. Está ligado. A questão é essa. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus, o ministério de Jesus, está totalmente ligado ao ministério de João. O ministério, observa bem uma coisa, Jesus ficou até 30 anos sem ser batizado e sem realizar milagre nenhum. O ministério de Jesus só começa depois que ele é batizado. Eu pergunto para você, antes de ser batizado, Jesus não era Jesus não? Ele tinha poder não? Ele era filho de Deus ou não? Era. Ele sempre teve poder? E por que não fez nada antes de ser batizado? Porque ele nunca curou ninguém, porque ele nunca expulsou um demônio, porque ele nunca transformou, fez um milagre, transformou água em vinho ou qualquer coisa antes de ser batizado. Porque ele não fez nada disso antes de ser batizado. Nós temos que entender, irmãos, os processos e os princípios na palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia de princípios para nós. Jesus não quebrou nenhum princípio. Jesus viveu todos os princípios da forma correta. E agora, para iniciar o ministério dele, ele vai até João. E ele se deixa batizar por João. Agora a gente precisa entender a respeito de autoridade. De onde vem a autoridade de Jesus? A gente vai dizer que é do céu? Não, não é. Por que não é do céu? Talvez você até agora diga para mim o seguinte: está falando heresia. Não, não estou falando heresia, não. Foi depois que ele ressuscitou que ele disse assim: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele não falou isso antes de ressuscitar, não. Ele tinha autoridade? Agora tinha, para realizar esses milagres. Mas a autoridade dele só veio depois do batismo. Por que não antes? Por que não antes? A autoridade de Jesus foi estabelecida, começou a partir do momento do batismo. Isso é princípio. E são essas coisas que eu quero que você aprenda, e quero que os novos pastores aqui também entendam o princípio da palavra de Deus. A autoridade ministerial de Jesus. Vamos falar como Deus criou o homem. Ao criar o homem, Gênesis 1:26, o Senhor dá autoridade ao homem, tá? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, poder, governo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No hebraico é radar. Radar é governar, domínio, dominar, submeter. Então Deus criou o homem e deu ao homem domínio, deu ao homem autoridade, deu ao homem o poder para dominar sobre todas as coisas. É governo sobre a terra. Então em todas as áreas da vida humana há uma cadeia de autoridade e governo. Todas as áreas da vida humana. Então Deus estabeleceu governo e autoridade como um meio da terra funcionar. A terra só funciona por causa de autoridade. Só que Satanás veio, fez o homem pecar e tomou essa autoridade do homem. Então hoje Satanás faz muita coisa na terra. Por quê? Porque o controle da autoridade está na mão dele. Ele tem o controle da autoridade na terra. O homem passou para ele através do pecado. Isso nós temos que entender. Mas Deus estabeleceu níveis e cadeias de autoridade. Na família tem uma cadeia de autoridade. O marido é o cabeça da mulher, né? Na escola nós temos o diretor, temos os professores dentro da sala de aula. No trânsito nós temos o guarda lá de trânsito na rua. Dentro de um ônibus, dentro de um avião. O comissário de bordo, ele é autoridade dentro de um avião. Se você fizer qualquer coisa lá errada dentro do avião, o comissário de bordo, ele pode te dar voz de prisão ali dentro e ele pode fazer com que o avião não suba até a polícia chegar e te levar. O comissário de bordo tem autoridade. Então, cada área tem pessoas em função de autoridade. É isso que nós temos que entender. Cada área tem uma pessoa em função de autoridade. Deus, ele não quebra cadeia de autoridade. E quando Deus dá autoridade para o homem na terra, essa autoridade na terra é dada ao homem, é para o homem. Agora, Deus tem que intervir na terra. Tá? Algumas vezes Deus interviu na terra. E eu vou te dizer uma vez que Deus veio intervir na terra. Gênesis 18. Sodoma estava... transgressão pura, pecado puro, Sodoma estava lá, tá? Então Deus estava para destruir Sodoma. Então o que que Deus faz na hora de destruir Sodoma? Ele não vai lá e destrói Sodoma. Gênesis capítulo 18, tá? A Bíblia diz que o Senhor foi até a tenda de Abraão, ele mais dois anjos. E depois que o Senhor esteve com Abraão ali, comeram, beberam, depois do almoço, saíram para andar os dois juntos, então Deus disse para Abraão assim: ocultarei eu, Abraão, o que faço, visto que Abraão vai ser uma grande nação? E ele pergunta, Deus disse assim: Abraão, eu desci para ver como é que está Sodoma. O clamor de Sodoma chegou até mim. Aí Abraão diz: mas o Senhor é um justo juiz, o Senhor vai destruir a cidade se tiver 50 justos lá, se tiver 45, se tiver 30, 10, até 10. Irmãos, a pergunta é: Deus não é Deus? Ele não está sentado no trono? Ele não tem toda a autoridade no céu? Ele não domina no céu sobre todas as coisas? Sim, domina. E por que que ele vem na terra para conversar com um camarada para dizer que vai destruir? porque na terra Deus deu autoridade ao homem. E o que Deus queria? Deus queria um intercessor, que pudesse interceder. Deus queria alguém que pudesse interceder. Para agir na terra, Deus avisa. É por isso que a palavra de Deus nos diz o seguinte, tá? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem antes revelar aos seus servos os profetas? Amós 3:7. Deus não faz nada da terra sem revelar os seus profetas, porque a autoridade foi dada aqui aos homens. Antes de Jesus ser batizado, João já tinha recebido de Deus que ele batizaria o Cristo. E é por isso que ele diz, já tinha sido me dito que aquele sobre quem eu visse o Espírito Santo descer, esse era o Messias. Ele já sabia, ele era profeta, ele recebeu a orientação. Então, irmãos, por que Deus avisa? Deus avisa para dar ao homem a oportunidade de intercessão. O céu só age mediante a concordância e o comando da terra. Amém? Eu vou repetir, o céu só age de acordo com a concordância e o comando da terra. Pastor, de onde você tirou isso? Mateus 18. Eu vos afirmo a vocês, tá, e isto é verdade, que vocês, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu. O que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Amém? Está em Mateus. E eu vos afirmo também, e isso é verdade, todas as vezes que dois de vós sobre a terra concordarem e pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou presente com eles. Amém? Então, onde está a autoridade? A autoridade está sendo delegada aqui. Aqui está a autoridade sendo delegada. Então, duas pessoas na terra se tornam autoridade. Duas pessoas na terra em oração, eles concordam aqui, é processado nos céus. Amém? Glória a Deus. Agora, João foi considerado por Jesus como o maior profeta. João foi considerado o maior profeta. E ele também foi o último profeta da velha aliança. E Jesus fala sobre isso. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, Jesus considera João o maior profeta. Por quê? Porque todos os profetas desejaram ver Jesus e ninguém viu, só João. Todos os profetas desejaram viver no tempo do Messias. Só João conseguiu viver no tempo do Messias. Então Jesus diz que João é um dos maiores profetas. Tá? Jesus considera João o último dos profetas da velha aliança. Agora, sabe, irmãos? Aí a questão é essa. Por que Jesus? Jesus tinha pecado? Não. O batismo de João era batismo de quê? De arrependimento. Arrependimento é quem é pecador. Jesus tinha pecado? Não. Jesus precisava passar pelo batismo de João? Não. E por que ele passou? Por que ele passou pelo batismo de João? Ele não tinha pecado? Não tinha necessidade de Jesus ser batizado? Mas por que Jesus se submete a João? Por causa do princípio da autoridade. Por quê? Porque a maior autoridade espiritual em Israel naqueles dias, quem era? João. Agora, preste bem atenção numa coisa. Por favor, preste atenção aqui. Quantas autoridades havia em Israel naquele dia? Centenas. Quantos sacerdotes haviam? Vários. Sumo sacerdote estava lá em Jerusalém. Agora, quem é a autoridade constituída no céu? João, que não era conhecido em Jerusalém, que cresceu no deserto, que viveu no deserto, mas para Deus, ele era a maior autoridade em Israel naqueles dias, e não sumo sacerdote. Queridos, vocês precisam aprender a reconhecer autoridades. Não é porque o camarada tem um cargo que ele tem autoridade. Não é o cargo que dá autoridade. A autoridade quem dá é Deus. Estão entendendo? A autoridade ela vem de Deus. Não é cargo que dá autoridade. Tem muita gente que tem cargo de apóstolo, de bispo, de pastor, mas que não é reconhecido no céu. Não é reconhecido no céu. O sumo sacerdote, o cargo de sumo sacerdote, mas ele não era reconhecido no céu como autoridade dentro de Israel. É por isso que Jesus não se submeteu a ele. Jesus se submete a João. Jesus se submete a João porque João era a autoridade constituída por Deus. E agora o que que faz? Ele é batizado por João. Quando ele é batizado por João, ele recebe o quê? Ele recebe da autoridade que você se submete, a quem você se submete, é essa unção que você possui. É essa unção que vem sobre você, a autoridade sobre a qual você reconhece e submete. Então, na época de Jesus, a autoridade profética de Israel era João. Também em Israel havia autoridade judicial do sumo sacerdote, mas essa não era autoridade reconhecida pelo céu. Agora, irmãos, o que vai acontecer? Isso eu vou te falar para você em qualquer instância. Em qualquer instância, onde houver duas autoridades, vai ter contenda. Onde houver duas autoridades, tem contenda. Por que que os sacerdotes foram questionar Jesus? Eles não questionam Jesus só pelo ensino, eles questionam Jesus pela autoridade. Quem te deu essa autoridade? Jesus é questionado pela autoridade. Por quê? Porque no mesmo espaço não comporta duas autoridades. Lugar nenhum comporta duas autoridades. Todo lugar que tem duas autoridades vai ter disputa. É simples. É simples. Pega o mundo animal. Os leões, eles mapeiam o território com a sua urina. Quando chega um outro leão naquela área, o que que vai acontecer? Nunca viu isso, não? Vai acontecer briga. É igual os gorilas. Por quê? Porque dentro daquele território tem uma autoridade. Não pode ter dois leões com a mesma autoridade dentro de um território. Não pode ter dois gorilas com a mesma autoridade dentro de um território. Não tem. Eles vão brigar. Ou até morrer, ou até um reconhecer que perdeu e saiu. O mundo funciona com níveis de autoridade. Por que tem divisão na igreja? Porque duas lideranças querem atuar do mesmo jeito, no mesmo nível. Não pode. Entendeu, pastores? Duas lideranças não operam no mesmo nível. Não. Olha para a minha mão. Tem um dedo que é maior do que os outros. E esse foi o meu primeiro erro no ministério. Porque quando eu comecei o ministério, os líderes que estavam comigo, eu fiz com que eles tivessem o mesmo nível de autoridade que eu. O que que deu? Você já sabe, não precisa nem de eu falar. Igreja dividida. Por quê? Por causa do nível de autoridade. Aqui tem um outro problema. Sabe qual é? O outro problema é que quando Jesus chega, João tinha que sair de cena. Quando João não sai de cena, ele perde a cabeça dele num prato. Por que João foi morto daquela forma? Por que João foi preso daquela forma? Porque ele não entendeu que a autoridade dele era até o Messias. A autoridade dele é até o Messias. Em outras palavras, toda autoridade tem limite. E você tem que reconhecer o limite da sua autoridade. Amém? Amém. Compreenda, irmão? Então, quando Jesus se submete a João, ele estava reconhecendo a autoridade profética de João, e ele estava se submetendo à autoridade profética de João. Mas a partir daquele momento que ele é batizado, o céu se abre e Deus diz: esse é o meu filho amado. A partir daquele momento, a autoridade profética em Israel passa a ser de Cristo. Amém?
Amém.
É muito linda a palavra, a gente só tem que entender. Só tem que compreender. Agora Jesus tinha legalidade para batizar, agora Jesus tinha legalidade para pegar o reino de Deus, agora Jesus tinha legalidade para iniciar o ministério. É por isso que a Bíblia diz que assim que ele é batizado, ele começa a pregar. E qual a pregação dele? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Qual é a pregação de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É a mesma pregação. Porque ele opera na mesma unção, ele opera debaixo da mesma autoridade profética. Tá? Então, ele tinha legalidade para isso. Pastores, nunca comece o ministério sem reconhecimento de autoridade. Nunca desenvolva o ministério sem o reconhecimento da autoridade que está sobre vocês. É o reconhecimento dessa autoridade que lhe dá autoridade para ministrar. É o reconhecimento dessa autoridade que vai te fazer ter um ministério legitimado. Tá? A sua autoridade para ministrar, ela vem da unção que vocês estarão recebendo hoje pelas mãos do apóstolo e da apóstola ali. A unção deles, vocês vão ministrar debaixo dessa unção. Vocês vão ministrar debaixo dessa autoridade. Uma autoridade legalizada, autorizada no reino do Espírito. Reconhecida por demônios, reconhecida no inferno. É por isso que no livro de Atos, quando um grupo de pessoas lá foram expulsar demônios lá, o demônio diz, expulso vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. Tá, tudo bem, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês são quem? Quem são vocês? O mundo espiritual é feito de autoridade, irmãos. Não faça coisas para que você não tenha autoridade para fazer. Autenticidade ministerial. O que é autenticidade? Autenticidade é característica particular ou estado do que é autêntico. A natureza daquilo que é real, que é verdadeiro, que é genuíno, isso é autenticidade, tá? Então, autenticidade ministerial refere-se a um ministério autêntico, verdadeiro, genuíno. Nós estamos aqui hoje para ungir vocês, para consagrar vocês. Então, qual o nosso desejo? Nosso desejo é que vocês tenham um ministério genuíno. O ministério verdadeiro, o ministério autêntico, o ministério que tenha frutos do céu sobre a vida de vocês. Amém? É isso que nós estamos aqui para respaldar vocês. Agora, se existe ministério autêntico e verdadeiro, é porque também existem ministérios falsos. Infelizmente. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que tem muitos médicos bons e tem médicos ruins. Tem médico que você entra no consultório dele e você nunca mais volta lá. Tem advogado bom e tem advogado pilantra, que só quer o seu dinheiro, não está preocupado com a sua causa. Então, tem funcionário público bom e tem funcionário público ruim. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. E no ministério também é a mesma coisa. Tem muito pastor que é autêntico homem de Deus, servo de Deus, mas tem muito pastor que é falso profeta. Jesus falou que teria falsos profetas. Então tem falso no meio evangélico? Tem. Falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas? Tem. Eu não vou falar para você aqui do que é falso. Eu vim falar aqui hoje do que é autêntico, do que é verdadeiro. Eu trabalhei no banco, e lá no banco, na minha época, a gente estudava como reconhecer o dinheiro falso. Como você reconhece um dinheiro falso? Tá? Só que a gente não estudava o falso. a gente estudava o verdadeiro. Entende? A gente não estudava o falso. Para você saber o que é verdadeiro, você tem que reconhecer o que é verdadeiro, não conhecer o que é falso. Tá? Então, todas as técnicas que a gente estudava no banco era de conhecer o dinheiro verdadeiro. Quando eu pegava uma nota falsa, só de pegar a nota eu já sabia que era falsa. Mas eu não estudei aquela nota falsa, eu estudei a verdadeira. Mas quando eu pegava uma falsa, eu sabia que era falsa. Por quê? Porque eu conhecia a verdadeira. Tá? Então, eu quero falar para vocês hoje do ministério verdadeiro. Como se reconhece o ministério verdadeiro? Características de um ministério verdadeiro. Pastores, a primeira característica de um ministério verdadeiro, eu quero dizer para você, em um ministério autêntico, verdadeiro, Jesus é o centro. Jesus tem que ser o centro do ministério de vocês. Tá? Não é igreja, tá? Não é finanças, tá certo? Não é posição, não é reconhecimento, nada disso. O centro da vida de vocês tem que ser Cristo. Se Jesus for o centro, seu ministério é verdadeiro. Agora, tem muita gente que está no ministério e ele não é verdadeiro porque Jesus não é o centro. O centro é finanças, o centro é ficar rico, o centro é posição, né? Tem gente que ostenta posição, quer posição. Tem gente que trabalha por posição, não está trabalhando para o reino, está trabalhando para reconhecimento. E isso não é um ministério verdadeiro quando você trabalha para reconhecimento. Você tem que trabalhar para o reino de Deus independente de reconhecimento, porque Deus te vê aonde você está. Você não precisa estar em cima do púlpito para trabalhar para Deus. Você não precisa estar em cima de um púlpito para trabalhar para o reino de Deus. Você pode trabalhar para o reino de Deus em qualquer lugar, meu irmão. No seu trabalho, lá na sua escola. Em qualquer lugar você trabalha para Deus. Então nós não precisamos de trabalhar por reconhecimento, por dinheiro, por nada disso. O ministério, a característica de um verdadeiro ministério, de um homem de Deus, é Jesus no centro. E se Jesus é o centro, preste atenção, se Jesus é o centro, eu quero dizer para você que, como pastor, a igreja não pertence a vocês. A igreja pertence a Ele. A igreja de Jesus. Tá? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu estou vendo tanta coisa nesses últimos dias. Tanta coisa. Tá? Às vezes eu ouço alguém dizendo assim, pastor, eu saí da igreja de tal, fulano de tal, e o pastor me amaldiçoou. Como? Como? Esse ministério não é autêntico. Por que amaldiçoar uma pessoa? Primeiro, a Bíblia diz que de uma fonte não jorra água doce e água salgada. De uma mesma boca não pode jogar bênção e nem maldição. Se você é um homem para abençoar, então você não pode amaldiçoar. Essa é a primeira coisa. A segunda, as ovelhas são de quem? Sua? Propriedade sua ou de Deus? Se ela é de Deus, ela não é sua, é de Deus. Então, alguém saiu da igreja. Eu perdi? Não, não perdi nada. A ovelha não é minha. Ela foi para outra igreja. Jesus perdeu? Também não, Jesus não perdeu, continua no outro aprisco. Irmãos, ovelha não nos pertence, ovelhas pertencem ao dono delas, que é Jesus. Amém? Então, se a igreja não é minha, ministério autêntico, eu não tenho ovelhas, as ovelhas são do Senhor. Amém? Entenda isso, querido. Tá? Então, no ministério autêntico, porque eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, Jesus falou que ele é o pastor. A minha Bíblia diz, Jesus disse assim, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quem deu a vida por você foi Jesus e não foi eu. Então, você é dele, não meu. Amém? Amém? Amém. Ministério autêntico é aquele que cuida das ovelhas que não são nossas, mas são do grande pastor. A gente cuida de vocês, mas vocês não são nossos. Vocês são do pastor eterno, tá? Então, nós somos ajudantes. Nós estamos ajudando. Então, vocês são consagrados para ter um ministério autêntico, para ajudar na condução do rebanho, para ajudar a visitar, ir a um hospital, orar, ministrar, trabalhar com as ovelhas, mas saiba que vocês estão trabalhando com ovelhas que não são suas. E nunca queira ter ovelha, porque no dia que você tiver ovelha, você vai estar brigando com o dono delas. Está entendendo? No dia que você achar que você tem ovelha, você vai arranjar uma briga com o dono delas. Porque a ovelha não é sua, é dele. A gente está aqui só para cuidar, pastorear, dar o alimento. Mas vai chegar um dia que Deus vai nos cobrar por aquilo que a gente fez com as ovelhas dele. Amém? Então, o ministério autêntico, Jesus é o centro. Jesus tem que ser o centro da igreja. Jesus tem que ser o centro do ministério. Jesus tem que ser o centro da vida do líder. Nada pode ser o centro. É assim que você reconhece o ministério verdadeiro. Quem é o centro desse negócio? Quem está no centro dessa igreja? Segunda coisa, no ministério autêntico, a Bíblia é a palavra de Deus e tem todos os princípios e valores para vivermos bem. Então, queridos, eu quero dizer para você que no ministério autêntico, isso aqui tem que ser lido, aprendido e vivido. Amém? A gente anda pelo que está aqui. Porque ultimamente tem muita gente andando pelo que eu acho. Pelo que eu acho. Ah, mas eu não acho desse jeito. Ah, mas não, eu não creio assim. Irmãos, quem... Quando é que Jesus perguntou que é para você andar por aquilo que você acha? Quando é que o Senhor te perguntou aqui na palavra que é para você andar por aquilo que você acha? Nós estamos numa rota de colisão hoje. Porque hoje as pessoas vêm para o gabinete e elas, para poder avalizar os seus pecados e as suas decisões erradas, elas dizem assim, mas eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Já encontrou essas pessoas por aí? Ou isso é só lá em Vitória? Eu acho que o vento que sopra lá, sopra cá também, né? Mas hoje tem um grupo de pessoas aí que a filosofia delas é assim, eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. Tá? Eu quero ser. Hoje está difícil indicar um psicólogo para alguém. Está difícil, irmão. Porque os psicólogos hoje, é só, você precisa ser feliz, vai ser feliz. Se você quiser sair do casamento para ser feliz, não saia do casamento para ser feliz. Como é que pode um negócio desse? Então, o que é o ministério autêntico? O ministério autêntico é o que anda pelos valores da palavra. Você tem que ficar com o que a palavra diz. Então, não importa como essa sociedade está, mas os valores de Deus estão aqui na palavra. O que é o ministério autêntico? É o ministério que prega essa palavra e que vive essa palavra. Esse é o ministério autêntico. Então, vocês estão sendo consagrados para ter um ministério autêntico. Nunca abandone os princípios da palavra de Deus. Nunca deixem de viver o que está aqui. Terceiro lugar, irmãos. Tá? Então, acaba com esse negócio de eu acho. Tá? Ah, eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, ah, porque eu quero ser feliz. Se você cumprir tudo que está aqui, você vai ser feliz. E muito feliz. Amém? A felicidade está em você encontrar vida nisso aqui. A morte e a vida estão, tá, no poder da sua decisão por aqui. Amém? Terceiro lugar, o ministério autêntico é aquele que o líder se submete a uma autoridade espiritual. Jesus submeteu a João. Sem se submeter a uma autoridade espiritual, o ministério não pode ser verdadeiro. Ah, você, quem é a sua autoridade? Não, não tem isso na Bíblia, não. Vai na internet para você ver. Vai no YouTube para você ver. Você vai encontrar um monte de pastor falando contra isso. Dizendo, não, você não tem que se submeter a ninguém, não. você só tem que se submeter a Deus. Gente, nem Jesus fez ministério sem a submissão ao batismo de João. Nem Jesus operou na terra sem reconhecimento profético do ministério de João. Como que você vai trabalhar sem você reconhecer uma autoridade sobre sua vida? Suicídio ministerial, espírito tá maligno que operou na vida de Absalão. Isso é espírito de Absalão, que não reconheceu a autoridade de Davi, que tirou Davi do trono para ele entrar. Quem não reconhece a autoridade, irmãos, está debaixo de influência maligna. Porque tudo na terra tem que estar debaixo de autoridade. O princípio do governo na terra é a autoridade. Eu sou autoridade, mas eu tenho autoridade sobre a minha vida. Não andamos desgarrados, não andamos sozinhos. É por isso que você nasceu numa família. Se você nasceu numa família, seu pai e sua mãe é autoridade sobre você. Se você tivesse nascido sem uma família, aparecido no mundo, então você podia viver sem autoridade. Mas eu não conheço ninguém que apareceu. Todo mundo nasceu debaixo de um nível de autoridade. Ainda que não reconheça, ainda que essa pessoa que é autoridade não estava presente, mas ele estava debaixo de alguém que deveria ser sua autoridade. A terra só funciona assim. Por que tem rebeldia? Porque nós não reconhecemos a autoridade. Por que tem gente fazendo tudo aí? Porque não reconhece ninguém sobre ele. Quando não se tem reconhecimento de autoridade, a gente faz essas coisas. Então, pastores, aprendam. Seu ministério só será bem sucedido se ele continuar submisso à autoridade espiritual da sua vida, que são seus líderes, seus apóstolos. Amém? E ainda que vocês sejam enviados para não sei para onde, para lá, para cá, mas a cobertura deles é sua autoridade espiritual. 4. O ministério autêntico investe na obra missionária. Por quê? Porque Jesus mandou fazer missões. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o mandamento de Jesus é um mandamento para fazer missões. O mandamento de Jesus é para investir em missões. Sabe, irmãos, hoje a gente está tendo um problema muito sério, porque as igrejas pararam de investir em missões. As igrejas pararam de olhar para fora e estão se concentrando só dentro delas. Nós temos um problema sério hoje. Nós não estamos investindo hoje como deveria. Quando eu falo nós, estou falando os crentes geral, as igrejas, grande parte das igrejas que eu conheço, que eu vou, as pessoas não estão mais desenvolvendo missões, enviando missionários, contribuindo para missões. Hoje eu recebi telefonema, hoje não, ontem, né? Eu falei com um pastor lá da África, conversando com ele. E tem dois colegas meus lá na África, dois pastores que trabalham com crianças. Eu falei: rapaz, segunda-feira eu vou me virar aqui, mas eu vou mandar um dinheiro para vocês aí para fazer uma festa para as crianças aí. O que você investe na obra missionária? Qual o seu ministério? Você pode dizer que tem um ministério que for, meu irmão, mas se você não investe em missões, você não está cumprindo o ID. O verdadeiro ministério, ele investe em missões. O verdadeiro ministério, o ministério autêntico, ele investe no campo missionário. Você não precisa ir, mas ajuda quem está lá, ajuda quem foi. Ajuda quem foi. Nós temos uma cota por mês que todos os meses nós investimos em missões. Nós ajudamos vários missionários na África, na Israel, na Índia, aqui no Vale de Jequitinhonha, na Bahia. Tá? Nós ajudamos pessoas espalhadas em vários lugares aí, nós ajudamos. Eu faço questão, vamos continuar ajudando, não cortamos as verbas. Passamos aperto, mas continuamos enviando dinheiro. Por quê? Porque uma igreja autêntica, ela investe em missões. Uma igreja autêntica, ela investe em missões. E eu vou dizer uma coisa para você. tá? Sem medo de errar. Se você quer um caixa abençoado, quer ter um ministério abençoado, tem duas coisas que você tem que fazer: investir em missões, investir na área social. Se uma igreja investe em missões, investe na área social, irmãos, essa igreja nunca vai faltar para ela. Nunca. Nunca vai faltar. Deus não deixa faltar. Missões e área social. Tá certo? Eu falo disso porque eu fui pastor 40 anos, eu sei como é que é. Eu sei como é. Tá? Ministério abençoado. Ministério autêntico é um ministério que faz aqui dentro, mas faz lá fora também. Amém? Porque nós não estamos olhando só para nós, estamos olhando para a necessidade lá fora. Quinto lugar, o ministério autêntico, ele não negocia santidade. Um verdadeiro ministério, um verdadeiro líder, um verdadeiro homem de Deus não negocia santidade. Púlpito é santo. A nossa vida é santa. Fomos chamados para viver em santidade. Não pode ser negociado. Não negociamos santidade. Amém? Então, irmãos, não precisa dizer mais nada. É só dizer isso. Nós não podemos compactuar com os prazeres do mundo. Nós não podemos compactuar com as coisas erradas do mundo. Não pode. Quando a igreja compactua com as coisas erradas do mundo, ela deixou de ser um ministério autêntico para ser um ministério falso. O ministério autêntico não pode se comprometer com coisas mundanas, se contaminar com coisas mundanas. Hoje em dia a gente vê tanta coisa aí que está difícil. Está difícil. O que é autêntico, o que não é? O que é autêntico, o que não é? E aí os dias vão passando e a gente às vezes fica sabendo de coisa. E às vezes a gente fica decepcionado. Você olha para uma pessoa, você tem uma visão tão bonita daquela pessoa, é uma pessoa santa, é uma pessoa nesse nível, é uma pessoa de Deus, e daqui a pouco você fica sabendo algo da vida daquela pessoa, que você vê que ela caiu na santidade. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Então, o ministério autêntico, ele não negocia a sua santidade. Sexto, o ministério autêntico, ele preserva as marcas de caráter. Quais são as marcas de caráter de um ministério autêntico? Fidelidade a Deus e aos homens. Igreja tem que ser fiel, ministério tem que ser fiel, pastor tem que ser fiel. Fiel a Deus e fiel aos homens. Teve uma época da minha vida, irmãos, que eu, antes de trabalhar a Filadélfia, eu trabalhava numa outra igreja, numa denominação aí, e aí eu fui em São Paulo comprar equipamentos de som. Levei o talão de cheque da igreja, com o nome da igreja, uma igreja conhecidíssima no Brasil inteiro, eu fazia parte dessa igreja. Quando cheguei em São Paulo, fiz as compras todinha, na hora que eu fui assinar o cheque, tá? Eu, com vários cheques eu estava comprando naquela época, né, de cheque. Aí o dono da loja disse assim: nós não vendemos para essa igreja. Eu falei: não, que isso? Nossa igreja tem o nome no SPC. Eu falei: não, minha igreja tem o nome no SPC, não. Está aqui meu CNPJ, pode procurar. Ele falou: não, não, mas a sede sua tem. A sede sua deve a gente. Estou com um monte de cheque da sua sede aqui. Você já pensou? Falei: meu Deus, como eu fico num ministério desse? Como eu fico numa igreja dessa? Sou pastor de uma igreja, meu nome é limpo, o meu CNPJ é limpo, mas o CNPJ da minha sede é sujo. Como é que eu faço? Igreja autêntica, irmãos. Fidelidade. Não é só a Deus, não, é aos homens também. É aos homens também. Não adianta você dar dízimo aqui se você deve os outros. Seu nome está no SPC, deve multidão aí, isso não é fidelidade. Ministério autêntico. Eu quero dizer uma coisa para você, pastor. É preferível você não ter do que você ter alguma coisa dentro de casa devendo os outros na rua. É melhor não ter do que você comprar e não conseguir pagar e o teu nome está sujo. Não tenho nada dentro da minha casa que eu deva a alguém. Nada. É melhor não ter do que você ter e não conseguir pagar, o seu nome está lá rolando por aí. Tem muita gente com o nome rolando aí, tem muitos pastores, tem muitos líderes. E depois chega no púlpito, sobe no púlpito e fala de fidelidade a Deus. Como eu vou falar de fidelidade a Deus se eu sou infiel? Como eu vou falar de fidelidade a Deus se tem alguém que eu devo, se ele estiver na igreja, eu teria que abaixar minha cabeça e não podia pregar essa mensagem? Como? Honestidade em tudo. Nós temos que ser honestos. O ministério é autêntico, o líder é honesto. Pastor tem que ser honesto. Pastor tem que ser honesto, é o mínimo. Simplicidade. Nada de orgulho, nada de vaidade, nada de ostentação, nada. Nós temos que ser simples igual Jesus. Viver uma vida de simplicidade. Amável, cortês, irrepreensível. O que é irrepreensível, irmãos? Às vezes a gente lê algumas palavras na Bíblia e a gente não entende. O que é irrepreensível? Irrepreensível é uma pessoa que ninguém tem coisa ruim para falar dele. Nós temos que viver de maneira que ninguém possa falar mal de nós. Eu sempre digo uma coisa. Eu tinha ovelhas na igreja que eu pastoreava e tinha muita gente que também saiu da igreja, que todo pastor tem isso. Agora, eu sempre disse para minha esposa, você não encontra um que saiu da igreja que tenha uma coisa para falar de mim. Ele pode ter saído, mas não que ele viu pecado na minha vida ou que eu fiz alguma coisa de ruim com a vida dele. É escolha sua sair, mas não que você vai sair falando de mim. Amém? Até hoje eu encontro minhas ovelhas, elas sempre me dizem assim, você é o meu pastor. Todos que eu encontro, que saiu, dizem, você é o meu pastor. Ministério autêntico. As pessoas podem estar lá fora, mas elas não podem ter nada para falar de você, de ruim da tua vida. Amém? Eu quero terminar, sétimo, termino por aqui. O ministério autêntico. O líder é 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Se você não depender de Deus, você não é autêntico. Um líder autêntico, ele depende 100% de Deus. E é isso que eu quero terminar dizendo para vocês. Se você quer um ministério autêntico, vocês têm que depender de Deus, têm que depender do Espírito Santo 100% na vida de vocês. Não faça nada pelo seu braço. Não faça nada sem a orientação do Espírito Santo de Deus. Tá? Seja obediente. Eu quero contar para você uma história aqui, eu termino com isso, para a gente ungir o casal. Irmãos, eu estou fora do ministério agora, porque eu passei a igreja, então estou com mais tempo agora, mais tranquilo, em casa, e pregando fora, mas tenho tempo durante a semana. Então surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho com obra. E eu coordenei obra da igreja, eu sei mexer em muita coisa, sei fazer toda a parte elétrica, sei um monte de coisa. Trabalhar com drywall, trabalhar com hidráulica, elétrica, e um monte de coisa eu faço. Mas quando eu não faço, eu tenho quem faça, profissionais que façam. Então surgiu uma oportunidade, uma irmã da igreja disse assim, pastor, tem uma clínica para fazer para o meu chefe, que ele é médico. É um espaço pequeno para fazer uma clínica, é fazer três salas de drywall. Só que pediram, aí o valor era mais de 100 mil reais. Não vou te falar o valor, mais de 100 mil reais. Aí ela falou assim, o senhor não tem quem possa indicar? Eu falei, tem quem possa indicar tranquilo. E dependendo do trabalho, até mesmo eu posso pegar esse negócio. Ah, eu vou ficar feliz se o senhor pegar esse negócio. Pega isso então. Fui lá ver. Quando eu cheguei lá, eu falei, ah, isso aqui é coisa da gente gastar 50, e se o cara cobrou aí, vai sobrar tantos para ele aí, muito mais do que o que ele vai gastar. Então, por que o senhor dá um valor mais baixo e pega o serviço? Meu chefe vai te dar. Eu falei, ó, isso aqui eu faço em 2 meses de trabalho. Eu tenho todos os profissionais para fazer isso aqui. E eu sei quanto eles vão cobrar, fiz orçamento de tudo. Falei, poxa, isso aqui dá um dinheirão. Vou ganhar mais de 60 mil nisso aqui. Falei, só tem um detalhe, deixa eu orar primeiro. Ela falou, você vai orar? Eu falei, vou. Não faço nada se o Espírito Santo não me falar. Fui orar. Deus falou para mim assim, não, não faz. Eu não entendi nada, mas eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para obedecer. Voltei para ela e disse assim, não é para eu fazer. Mas você vai perder esse dinheiro todo? Eu falei, vou, não vou fazer. Não vou. Voltei para Deus e disse assim, Senhor, você não errou, não? Será que o senhor não errou nesse negócio, não? Dá para reconsiderar, não? O senhor disse para mim assim, foi o que o senhor disse para mim. Ele disse, um dia você entregou sua vida a mim e disse que você estaria 100% vivendo do meu altar. Se você vive do meu altar, não faça nada para você depois não dizer que você, o dinheiro veio de fora. Quem te sustenta sou eu e eu não quero que você faça nada porque é eu quem te sustento. Irmãos, ia ser um dinheiro maravilhoso, minha conta está vermelha. Mas o Senhor falou, não, não é não. Obediência 100% ao Espírito Santo. Obediência. Queridos, aprenda só a obedecer a Ele, já está bom demais. Se não ficou nada do sermão, fica só a obediência a Deus. Porque se você obedecer, isso vai ser vida para você. Ele vai te tirar de muita coisa ruim só na sua obediência. Amém? Então, ministério abençoado, irmãos. É esse ministério, o ministério autêntico. Tá? Hoje em dia, tem muita gente fazendo ministério autêntico. Tem muito homem de Deus. Tem muita mulher de Deus. Tem muita gente séria. E no meio disso tudo, a gente encontra alguns lobos, alguns falsos profetas, mas tem muita gente que aprendeu a fazer o certo. Então o certo é isso que eu disse. O certo é o que está aqui. O certo é Jesus no centro. E hoje nós vamos ungir um casal que aprendeu a fazer o certo. E vocês são testemunha, eles aprenderam, estudaram, passaram pela escola, estão debaixo de uma liderança. Se fizer errado, a gente faz igual Pilatos, é problema de vocês, a gente lava as mãos porque ensinamos certo. Vocês sabem o que é o certo. Então nós consagramos com o coração tranquilo que estamos consagrando líderes que aprenderam, submissos e que vão fazer um excelente ministério. Amém? Nosso desejo é que eles façam um ministério abençoado aqui na casa de Deus. Amém? Vamos tirar esse púlpito daqui, vamos... Me ajudem aí, nós vamos consagrá-los, os apóstolos aqui.